Paraná em Rede está de volta.
A maior parte das crianças e adolescentes em situação de risco hoje está em acolhimento institucional em locais conhecidos como abrigos. Mas elas podem ser acolhidas por famílias. Quem vai explicar para a gente como funciona o acolhimento familiar e também vai explicar o assunto para a gente é o juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Paraná, Sérgio Luiz Creus, que é o idealizador do Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, que acontece em agosto em Curitiba. Doutor Sérgio, explica para a gente, então, primeiro, a ideia do acolhimento familiar que surgiu de uma experiência que o senhor propagou a partir de Cascavel, é isso?
Isso. Em 2006, nós começamos uma experiência em Cascavel, visava substituir as instituições de acolhimento, os chamados abrigos, de crianças e adolescentes, por um acolhimento mais individualizado, mais humanizado, denominado de acolhimento familiar, nos moldes do que já acontece, por exemplo, na grande maioria dos países da Europa e Estados Unidos. Com isso, nós conseguimos, aos poucos, diminuir o número de crianças acolhidas em instituições e inseri-las em famílias, durante o período que a justiça precisa para resolver a questão jurídica dessas crianças que, por alguma razão, tiveram que ser afastadas de suas famílias de origem, por negligência dos pais, por violência, por abuso sexual, por uso de drogas, alcoolismo, enfim, são tantos os motivos que levam uma criança a ser retirada da sua família de origem. E nestas circunstâncias, nós normalmente, a opção que nós temos é colocá-la numa instituição, num abrigo. E as pesquisas já realizadas, principalmente por neurocientistas, indicam que o acolhimento institucional traz graves prejuízos ao desenvolvimento emocional, afetivo e inclusive motor e intelectual de crianças e adolescentes nessas circunstâncias. Justamente porque nessa primeira fase, a criança e o adolescente, nessa primeira fase da sua vida, ele precisa muito dessa relação próxima de afeto, de criação de vínculos, que muitas vezes é inviabilizada dentro das instituições de acolhimento.
Agora, como funciona o projeto em si? Para a gente entender, as famílias se cadastram, se voluntariam para isso, doutor?
Sim, o município cria um programa, uma equipe técnica. Essa equipe técnica passa a selecionar as famílias, preparar essas famílias, capacitar essas famílias. E depois de capacitadas e selecionadas, elas ficam aguardando a oportunidade de acolher. Então, quando uma criança é acolhida, de acordo com o perfil daquela família, a criança é inserida para que ela cuide temporariamente dessa criança até que a situação jurídica dessa criança se resolva.
E na prática, isso então, pelo que o senhor falou, as pesquisas mostram que tem sido benéfico para esse jovem que é acolhido, porque são jovens, na maioria deles, doutor?
Não, você tem desde bebês até adolescentes.
Ah, então a idade é variável.
O acolhimento acontece do 0 aos 18 anos.
Entendi. E aí como é que funciona? Tem tempo esse adolescente, essa criança pode ficar por tempo indeterminado com essa família?
Não. A lei diz que o judiciário tem um ano e meio, ou seja, 18 meses, para resolver a situação jurídica dessa criança. Ou seja, ou essa criança vai voltar para sua família de origem, se a família então se reestruturou, se readequou, ou é inserida num membro extenso da família, como por exemplo um vô, um vó, um tio, ou então vai para a adoção. Então isso tudo deveria ser resolvido dentro de 18 meses. E nesse período a criança permanece nessa família. Se isso não acontecer, a criança vai, o adolescente vai permanecer nesta família até completar a maioridade.
E essa família não precisa adotar essa criança necessariamente?
Não, normalmente essas famílias acolhedoras, elas já têm filhos, esses filhos já cresceram, já saíram de casa, já casaram. Então muitas vezes elas têm tempo, elas têm espaço físico para acolher uma criança, muitos já estão aposentados, então eles querem ajudar, querem auxiliar, querem prestar um serviço público, mudando o destino de uma criança e de um adolescente. Normalmente o perfil das famílias é esse.
Excelente projeto, doutor. E como é que ele está? O senhor agora, a partir de Curitiba, está difundindo ele pelo Paraná, é isso?
Veja bem, não sou apenas eu que estou à frente desse projeto. É um projeto de, inclusive em Cascavel, muitas pessoas contribuíram muito para que esse projeto alcançasse o êxito que alcançou. Hoje, nós já estamos há 2 anos fazendo um trabalho muito intenso a partir do Tribunal de Justiça, através da Corregedoria Geral da Justiça, e o desembargador Aniceto, que é hoje o Corregedor-Geral, ele tem insistido muito para que a gente cada vez mais divulgue esse serviço, assim como o Governo do Estado, o Ministério Público. Então, muitas pessoas estão empenhadas em divulgar esse serviço. E nesses últimos 2 anos, nós pulamos de 17 serviços de acolhimento familiar no Paraná para mais de 60, o que já mostra que estamos realmente mudando o paradigma do acolhimento de crianças e adolescentes em nosso estado. Hoje o Paraná já é o estado que mais tem serviços e também crianças e famílias acolhedoras.
E tanto Cascavel quanto Paraná já se tornaram referência até na adoção desse sistema, pelo que o senhor está me falando, e esse também é um dos focos da realização do congresso.
É verdade, esse já é o terceiro congresso, e nesses congressos a gente procura trazer as pessoas mais qualificadas no mundo acerca de acolhimento familiar. E nesse próximo congresso estarão presentes os americanos Charles Nelson e toda a sua equipe, que ficou muito famosa pelo desenvolvimento de pesquisas, principalmente pelas pesquisas que ficou denominada como intervenção precoce de Bucareste, ou seja, os órfãos da Romênia, que inclusive uma boa parte dessa pesquisa está retratada num filme chamado O Começo da Vida, que pode ser assistido no Netflix. Enfim, são cientistas, são neurocientistas americanos que vêm demonstrar para nós os prejuízos que muitas vezes os acolhimentos não humanizados, não individualizados, como ocorre normalmente nas instituições de acolhimento, produzem nas crianças e nos adolescentes.
Muito interessante, doutor. E quem pode participar do congresso? A quem ele é voltado?
O congresso é voltado a psicólogos, aos municípios principalmente, às equipes técnicas, conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais, gestores públicos da assistência social dos municípios, juízes, promotores, equipes técnicas das varas de infância e da juventude. Todos eles estão convidados a participar e compartilhar conosco dessa incrível experiência sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente, principalmente nesses primeiros anos de vida.
E é uma troca para também mudar paradigmas nessa assistência, pelo que o senhor está falando.
Sem dúvida. Hoje nós temos no Brasil, desde a nossa colonização, um modelo de acolhimento que nós conhecemos. Então, há mais de 500 anos, o modelo que nós conhecemos é tirar a criança da família e colocá-la numa instituição. E isso já está superado em muitos países, e nós também no Brasil precisamos avançar. Então nós vamos ter aqui no Paraná palestrantes do Brasil inteiro, experiências de outros estados também do Paraná. Hoje o Paraná, como disse, já é uma referência. Hoje o maior serviço de acolhimento familiar da América Latina é o de Cascavel, portanto é realmente uma referência, um sucesso que mostra que realmente é necessário fazer essa mudança e que pode, inclusive, ocasionar economia para os municípios, porque os abrigos eles têm um custo, muitas vezes, muito caro, enquanto que o acolhimento familiar, ele até sob este ponto de vista, embora essa não deva ser a principal motivação, até sob esse ponto de vista, ele é vantajoso.
E as famílias interessadas em fazerem esse acolhimento, doutor, onde elas procuram informação?
Veja, só é possível fazer acolhimento familiar se o município já implantou o serviço. Ou seja, tem lá uma equipe técnica, um psicólogo, um assistente social, que vão capacitar essas famílias e vão acompanhar esses acolhimentos durante o período em que for necessário. Ou seja, durante o período que esse processo estiver tramitando na justiça. Então, normalmente são os municípios que executam esse serviço, embora a gente tenha também algumas ONGs que já estão executando esse serviço, mas ainda é uma exceção. Então, normalmente são os municípios. Então, cada município que implantar o serviço, as pessoas devem procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município.
Tá certo. Muito obrigada pela participação, doutor. Só vou reforçar aqui, então, é o 3º Congresso Internacional de Acolhimento Familiar, que acontece entre os dias 13 a 15 de agosto em Curitiba, no Teatro Positivo. Tem custo aos participantes, doutor?
Nós estamos cobrando uma taxa de R$350 pelos 3 dias, são 3 dias de evento. É, inclusive pela falta de apoio, que nós não conseguimos, senão poderíamos oferecê-lo gratuitamente, mas infelizmente isso não é possível. Nós temos um custo muito alto, que é de trazer esses palestrantes internacionais, com tradução, com locação de espaço, transporte, etc. E isso nos obriga, infelizmente, a cobrar uma taxa que não é tão expressiva, tendo em vista o nível e a qualidade do evento que nós estamos realizando. As pessoas que quiserem se inscrever podem ingressar no site do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem lá um link para fazer as inscrições.
Perfeito. Muito obrigada, doutora. Até uma próxima.
Muito obrigado.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Ótima semana para você. Vamos em frente. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.